Web Rádio Fapcom.
Ciência em Pauta.
Olá, ouvinte e internauta da Web Rádio Fapcom, eu sou a Juliana Lopes e no programa Ciência em Pauta você confere as principais coberturas especiais e entrevistas sobre pesquisas contemporâneas na área da comunicação social e filosofia e mais produções científicas da Fapcom e lançamentos da editora Paulus. Nesta edição, vamos conhecer como fazer projetos de iniciação científica. Esse é o nome do livro que compõe a coleção Cadernos de Comunicação, lançado recentemente pela editora Paulus. O livro é destinado a alunos de ensino superior e ensino médio, que se dedicam aos programas de iniciação científica. As professoras da Fapcom, Cleusa Sakamoto, doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano, e Isabel Silveira, doutora em Comunicação e Semiótica, são as autoras do livro e irão conversar comigo sobre esta produção. É um prazer, professora, tê-las aqui no nosso programa hoje.
O prazer é meu, é muito gratificante o convite de estar aqui participando com vocês deste programa.
Obrigada, Juliana. O prazer é todo meu, agradeço o convite. E esse momento eu espero que seja bem proveitoso também de entrevista.
Como que surgiu a ideia de escrever o livro sobre as práticas para iniciação científica?
Bom, a iniciação científica é uma necessidade, né? Bastante importante dentro do meio acadêmico. Todas as faculdades prezam, né, esta prática que é a iniciação científica. Porque, como o próprio nome diz, né, é o começo, né, o começo de uma grande jornada que é a pesquisa científica. Só que a iniciação científica, ela é uma tarefa bastante árdua, depende, né, de bastante esforço, de um comprometimento muito grande do aluno. Então, nós temos aqui no Brasil, né, como um conjunto na nossa nação, uma dificuldade muito grande de divulgar a importância da iniciação científica. Então, de uns anos para cá, com a necessidade de formação de pesquisadores através dos programas de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado, né, porque nós aumentamos muito o número de mestrandos e doutorandos, né, de mestres e doutores nos últimos tempos, tá? Para você ter uma ideia, eu acho que assim, 20 anos atrás, a quantidade de doutores era 0,00001, tá? Então havia uma carência enorme. E de uns tempos para cá, né, há um incentivo muito grande por parte do governo, há uma demanda muito grande por parte das universidades. E nós estamos evoluindo bastante, né, dentro desse campo aqui no Brasil. Então, a prática da pesquisa, ela vem sendo introduzida e valorizada dentro do meio acadêmico. E o governo tem também incentivado essas atividades dentro da graduação, não só da pós-graduação. E na graduação, né, nós temos então a iniciação científica, tá? E esta necessidade é alguma coisa assim tão marcante hoje que atualmente, né, muitos programas de pós-graduação só aceitam candidatos a mestrado se o aluno na graduação ele passou por um programa de iniciação científica, tá? E também nós temos, né, as bolsas de incentivo, né, que fazem com que o aluno comece a perceber que realmente há, né, uma valorização e qual é a importância dessa atividade.
Juliana, a disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa é uma disciplina que eu já venho ministrando há muitos anos. Nasceu em 2003, um interesse muito grande da minha parte em fazer, me dedicar mesmo a projetos, não é? E a partir de então eu comecei a ensinar alunos, tentando fazer com que haja uma paixão em metodologia, porque é uma área um tanto quanto árida, né? Eu costumo dizer que é um desafio, porque fazer o outro se interessar por uma área metodológica, ensinar o passo a passo, né, de fazer projeto de pesquisa, de iniciação científica, depois se aperfeiçoar no programa de pós-graduação, porque o esqueleto é o mesmo. Nós fizemos um livro pela editora Paulus, que foi de fato um privilégio essa publicação, foi um presente em 2014 para nós, mas despertar o gosto e o interesse do aluno foi mesmo um interesse já antigo. E nas aulas isso era processual, os alunos davam feedback dessa paixão, não é? Que talvez a gente passe isso em sala de aula, né? E os alunos manifestavam interesse nessa área. Eu sempre orientei projetos de iniciação científica, mas o convite partiu da própria editora Paulus, né? Daqueles que cuidam dessa área editorial, que nos procurou e oficializou o convite, apontando um caminho desses cadernos da coleção de comunicação, que foi realmente assim, uma tirada muito boa, porque o livro não só está bem didático, quanto está sendo bem divulgado. E esse retorno, esse feedback tem sido muito positivo para nós, autoras, para mim e para a Cleusa.
Sobre o convite para a publicação do livro pela editora Paulus, como foi?
Eu acho que já faz mais de um ano, tá? Na nossa reunião inicial dos semestres, né? A coordenação, a diretoria trouxe este convite, dizendo que havia uma parceria entre a Fapcom e a Paulus para que a gente pudesse ter uma oportunidade de publicação, né, de assuntos abordados nas disciplinas que pudessem auxiliar o aluno no seu aprimoramento, no seu desenvolvimento profissional. E aí, né, ficou o convite e aberto aos professores se candidatarem. Mas este livro, né?
Isso, eu queria saber um pouquinho mais, para a senhora falar um pouquinho para os nossos internautas, né, e ouvintes.
Sim.
Quais são os assuntos que o estudante ele vai encontrar no livro?
Então, a coleção chama-se Cadernos de Comunicação.
Sim.
Então, todos os assuntos envolvidos no curso de graduação das diversas habilitações estão contempladas nessa coleção.
Uhum.
Então, qualquer professor, né, a partir das suas disciplinas, pode se propor construir um projeto, oferecer, né, apresentar para a Paulus, tá? E a Paulus vai analisar se a proposta, o projeto do professor é interessante, viável, está adequada dentro da coleção. E na medida em que o projeto é aprovado, o professor passa a produzir este livro.
Ah, entendi.
Tá? Agora, no caso deste livro, Como Fazer Projetos de Iniciação Científica, esse livro já veio como uma encomenda, tá? Como um assunto, né, de um livro que necessitava ser incorporado na coleção.
Ele quem deu a abertura para esse projeto, professor?
Então, esse projeto foi este livro foi encomendado.
Já, tá.
Tá? Inclusive, né, eu entrei depois.
Ah, conta um pouquinho pra gente como foi.
Então, este livro tinha essa necessidade de realizar esse projeto, este livro, né? Então, a Fapcom identificou a necessidade de produzir um livro de metodologia científica, tá? Então, a Fapcom, né, gostaria de incluir na coleção Cadernos de Comunicação um livro Como Fazer Projetos de Iniciação Científica. E como a professora Isabel, ela está engajada em uma outra escola, no setor de pesquisa, então a...
Une útil ao agradável.
A coordenação a convidou. Isabel, você que, né, já está aí no setor de pesquisa, gostaria de escrever esse livro? pode convidar quem você quiser, tá? Aí ela veio falar comigo, né? Porque nós trabalhamos há muito tempo juntas, nós, né? Nós nos ajustamos muito na nossa escrita.
Você já se conhece há quanto tempo?
Ah, nós nos conhecemos há talvez no mínimo uns 15 anos.
Uhum.
É, faz bastante tempo. E a gente já trabalhou juntas, fizemos muitas coisas.
Já, né? Tem uma cumplicidade até pra, né?
É, já tem uma familiaridade, né? Uhum. De trabalho conjunto.
Uhum.
Uma já sabe como a outra trabalha. Uhum. A gente trabalha muito.
Muito, imagino.
Né? Uhum. Então nós somos bastante dinâmicas, né? Uhum. E aí, então, a Isabel veio me dizer, olha, dentro daquela coleção, né, eles precisam produzir um livro sobre projetos de pesquisa, pediram, né, para eu escrever e disseram para eu convidar alguém, né, porque é um livro bastante peculiar, né, e a ideia era fazê-lo bastante didático. Aí ela me perguntou, você gostaria? Ah, sim, claro, né? Então, vamos fazer.
Quais são os assuntos que os estudantes podem encontrar no livro?
O livro, ele aponta todo o passo a passo de como fazer um projeto. O diferencial dele é que ele traz, na medida que ele expõe o que é um tema, como deve fazer um título, como deveria ser um problema de pesquisa, que é a grande questão, ou seja, sem uma pergunta... sem o que eu quero investigar, que é o problema de pesquisa, você não tem pesquisa. Então, todo esse roteiro você encontra no livro. Então, se você quer, de fato, participar de um programa de iniciação científica e até depois continuar sua vida acadêmica numa futura pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, ele aponta também esse caminho, esse passo a passo. E de uma forma didática, porque ele tem no final do livro um exemplo de um projeto, de um esboço de um projeto já, né? Com toda a fundamentação teórica, com título, tema, cronograma, objetivos gerais, específicos, né? E aí, esse passo a passo você encontra no livro.
O livro tem essa característica, tá? De poder oferecer ao aluno, né? Uma metodologia, digamos assim, que ele próprio... né? Como o livro é muito direto, ele próprio vai tentando decifrar,
como uma
entender.
Consulta mesmo, né? Sempre está dando uma
isso.
Olhada e vendo para.
É como uma cartilhazinha, né?
Exatamente, você tem que estar olhando, vendo e revendo, vendo e revendo, né?
E o feedback, né, dos alunos está sendo muito bacana.
Que bom, que bom.
Porque alguns, eles trazem, né, a informação de que eles adequaram melhor o projeto deles, que eles entenderam aonde estava a falha ao consultar o livro.
Que bom.
Né? Então a gente está bastante contente. Né, com o nosso livro.
Nossas convidadas hoje aqui no Ciência em Pauta são as professoras da FAPCOM, Isabel Silveira e Cleusa Sakamoto, as autoras do livro Como Fazer Projetos de Iniciação Científica. Professoras, como foi escrever em parceria? Conta um pouco pra gente da experiência.
Na verdade, a gente combinou, né, um pouco como que a gente ia escrever o livro e a gente começou a escrever. E eu nem lembro... tá? Quem que disparou o primeiro texto, nem como é que foi, porque realmente nós gostamos de trabalhar, eu e a Isabel, né? E a gente curte trabalhar, né? E esse livro foi assim, para mim foi muito entusiasmante, sabe? Primeiro que eu adoro pesquisa, né? Eu gosto demais de pesquisa. Tá? Uhum. E eu vi assim uma oportunidade de ajudar o aluno. Então realmente eu estava altamente motivada a escrever o livro. Tá? E aí assim eu fui escrevendo partes, ela foi escrevendo partes e a gente trocava o tempo inteiro. Né? Durante um período, né, nós trabalhamos fora do horário de aula, nós trabalhamos nas férias muito, tá? Então, nós trocávamos textos toda hora. Então, por exemplo, eu escrevia mais um pedaço, mandava para Isabel. A gente não escrevia, não mexendo no mesmo pedaço ao mesmo tempo.
Sim.
Tá? Uhum, claro. Então, por exemplo, eu pegava um pedaço do livro, ela pegava outro. A gente ia combinando. Uhum. Tá? Ah, então, olha, eu vou mexer aqui. Ah, eu vou mexer ali. Né? Uhum. Ah, como é que tá indo? Ai, agora eu fiquei um pouco cansada, ou, né, não sei, não tô, a inspiração não tá vindo. Então a gente trocava. Uhum. E assim a gente foi fazendo, né?
Que legal.
É, então...
É foi... um processo mesmo, né? Acaba sendo...
É, na verdade, acho que a gente teve um... É que nós temos um bom entendimento, né? Nós temos amizade.
Faz uma diferença, sim, grande, né? Para que o trabalho desenvolva melhor, sim, né? Em tempo hábil.
Sem dúvida. Tempo, né? Então, nós temos amizade, nós temos uma relação de confiança, nós temos uma relação de respeito e admiração profissional uma pela outra, tá? Então, eu gosto muito do trabalho da Isabel, ela gosta muito do meu trabalho, né? Então, há esse despojamento que ajuda muito, né?
Com certeza.
E aí a gente foi fazendo.
Bom, a professora Cleusa, ela é uma amiga antiga, de longa data. Mais que isso, parceira de vida, né? De compartilhar a vida juntos, a vida acadêmica. Eu a conheci justamente quando eu me interessei em fazer pós-graduação. Ela foi minha professora do pós-graduação. E o interessante é que a professora Cleusa Sakamoto, ela já era conhecida do grupo de alunos, porque na época eu era aluna dela, como uma professora de referência na área de pesquisa. E aí eu falei assim, é ela que eu quero que seja minha orientadora no programa. Eu fazia lato senso. E, de fato, ela corrigia meu trabalho com muita precisão. E quando eu falei, puxa vida, meus textos estão perfeitos, lá vinha a Cleusa canetando, né? Ficava todo vermelho. Eu falei, gente, ela é exigente mesmo. E ela me ajudou na minha formação. Eu devo muito àquilo que eu sou na parte intelectual e como pesquisadora à professora Cleusa. Ela tem sido, assim, uma parceirona a partir desse contato que eu tive primeiro com ela. É uma professora que eu admiro muito. Eu sei dessa exigência que ela tem com ela mesma, né? E a tolerância comigo. Então, foi assim, uma escrita gostosa, porque eu sabia que seria um filho nosso muito bonitinho. E de fato foi.
O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele oferece bolsas de estudos no país a estudantes de ensino médio e universitários, né? De cursos, de graduação em todas as áreas. Qual a importância dessa iniciativa?
A instituição tem que criar o seu programa de iniciação científica, tem que criar o seu PIBIC, uhum, tá? Uhum. E aí o CNPq, né, sabendo disso, ele interfere oferecendo uma quantidade X de bolsas.
Uhum.
E a instituição particular, quando ela recebe bolsas do PIBIC, ela também tem que oferecer uma quantidade equivalente de bolsas. Então, eu fui do comitê externo da Universidade Metodista durante 12 anos. Ela foi pioneira como uma universidade particular que começou a ter o seu PIBIC. Tanto que o Mackenzie veio depois, até fui eu que apresentei o pessoal do Mackenzie ao pessoal da Metodista, para eles aprenderem o know-how, uhum, né, de como criar esse programa. Uhum. Então, a metodista tinha, por exemplo, recebia 10 bolsas, tá, do CNPq, que, uhum, e ela dava 10 bolsas por conta dela. Então, ela oferecia bolsas a 20 alunos anualmente. E este processo é parecido com o que nós temos aqui. É lançado um edital periódico, onde tem todas as normas, onde tem o número de vagas, tá? Uhum. Onde há uma comissão que julga, elege os melhores projetos e esses projetos, então, começam a fazer parte desse programa.
Uma das ajudas de fomento, uhum, é muito benéfica e bem-vinda sempre, não é? O CNPq é uma dessas fontes de fomento que orienta a pesquisa, que ajuda. Eu acho que o aluno, ele vê nisso uma referência também de incentivo. Ele pensa, pô, tem uma bolsa, né? E geralmente, eu não sei, mas deve estar em torno de R$400 para ele se tornar, para comprar material de estudo, investir em livros. Quer dizer, isso facilita a vida do aluno. Eu penso que essa ajuda de custo encanta quando a faculdade tem essa parceria, né, com esses órgãos de fomento. Eu acho que o aluno se sente mais motivado, então, a prosseguir nos estudos e a continuar investigando agora como aluno pesquisador.
Na opinião de vocês, o que preciso para fazer com que os estudantes tenham maior interesse pela iniciação científica?
Uma coisa interessante que vale a pena ressaltar é que nossa vida, né, humana, ela está se sofisticando. E tudo está cada vez mais profissionalizado. Então hoje a sociedade busca em vários segmentos profissionais bastante qualificados, né, com um pensamento agudo, com um conhecimento extremamente técnico e atualizado. Então, inclusive há empresas, instituições que têm um setor de pesquisa e aprimoramento. Então, o estudante de graduação que desperta para a importância da pesquisa científica e aprende a fazer pesquisa, a estudar assuntos, ele vai ter uma oportunidade de um engajamento profissional bem mais valorizado, tá? E que muitas vezes implica numa remuneração melhor. Então, por exemplo, existem empresas como a Natura, né, que realizam pesquisas de cunho científico, né? Então, hoje, a pesquisa científica, a ciência, é parte inerente da nossa realidade. Tá? Então, aquele estudante que ainda diz, isso é chato, para que isso? Né? Eu acho que ele não se alertou ainda, não prestou atenção de como é que as coisas estão caminhando. Então, eu queria deixar essa atenção aqui para os alunos, né? Entenderem o quanto eles podem ganhar aprendendo a como fazer um projeto de iniciação científica.
Eu acho que aqui a faculdade, eu tenho experiência em outras escolas, eu acho que a FAPCOM, ela sai na frente com diferencial. Ela consegue mobilizar os alunos na divulgação. Essa iniciativa de vocês enquanto rádio e trazer esse assunto nesse ambiente já é um diferencial. Então é um espaço que a iniciação científica ganha, que eu penso ser um retorno positivo. A maneira como a escola tem conduzido também os anúncios, né, as aberturas dos editais, a publicação no site. O aluno sente-se motivado também na disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa já no segundo semestre. Ele ganha competência para fazer projetos e se sente desafiado a realizar isso. Eu penso também que a faculdade tem uma editora maravilhosa, que é a Paulus. Eu acho que a Paulus, ela vem ao encontro da iniciação científica, apoiando justamente quando ela promove esse espaço editorial com publicações. Você já imaginou você ser aluno e ter um artigo seu publicado em anais de iniciação científica? É um privilégio. E eu acho que os alunos da FAPCOM, eles conseguem entender a dimensão disso. E por isso, cada vez mais, eu tenho esse retorno em sala de aula, que os alunos se sentem motivados. Agora, há que se ter um perfil de aluno pesquisador. Não é qualquer aluno que é pesquisador. O aluno preguiçoso não é, por exemplo. Ele não vai atrás, não é? E a gente mostra isso. O aluno pesquisador, ele tem que ter disciplina. Ele tem que se interessar por leitura. Ainda que ele não consiga escrever, porque isso não é fácil. Mas a escrita, ela é aprendida, ela é uma aprendizagem, né? Ela se aprende ao longo da vida e ela é processual. Então, eu penso que a escola está no caminho certo, motivando, fazendo trabalhos de investimento com essa envergadura, e tem aí um corpo docente maravilhoso em todas as áreas que pode ter competência para orientar os alunos também.
Para os alunos que têm interesse ou já possui projetos de pesquisa e precisa de recursos financeiros para implementação, acesse o site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, cnpq.br. Lá você encontra todo o processo para inscrição e como participar. Obrigada pela presença de vocês no nosso programa e desejamos muito sucesso com o livro.
Eu que agradeço, viu? Um abraço para todos.
Ah, Juliana, a única coisa que eu quero encerrar então esse tempo, agradecendo você mais uma vez, agradecendo a tua paciência, o teu esforço. E não posso deixar de agradecer a editora Paulus, que realmente lançou esse livro para nós. Eu acho que foi um lançamento, foi um ganho nesse ano. É, como eu já comentei com a Cleusa, foi o nosso presente em 2014. E a gente espera continuar nessa empreitada daqui para frente, trabalhando com publicações e se empenhando aqui na FAPCOM para dar o nosso melhor.
Esperamos ter ajudado você, ouvinte e internauta, esclarecendo algumas dúvidas com relação à iniciação científica, qual a importância desse tema para o conhecimento e o incentivo na continuidade dos estudos. E saiba mais informações sobre o processo de inscrição e seleção de alunos para iniciação científica em comunicação e filosofia na FAPCOM pelo site fapcom.edu.br. Bom, fica aqui a dica, então, do livro Como Fazer Projetos de Iniciação Científica, das autoras professoras Cleusa Sakamoto e Isabel Silveira, lançado pela editora Paulus. Até o próximo Ciência em Pauta.
Ciência em Pauta.
Web Rádio FAPCOM.
Locução, roteiro e produção, Juliana Lopes. Sonoplastia, Danilo Nunes. Direção artística, Márcia Carvalho. Web Rádio FAPCOM 2015.